Fala concurseiro, vamos começar mais um Pode Passar, o podcast do Aprovado. Vamos trocar ideia hoje com Alberto Azevedo, 25 anos, aprovado no concurso da PCDF para o cargo de agente, aluno do direção. Ele tem uma história muito bacana aí que vai compartilhar com vocês sobre uma mudança de chave na vida aí para até chegar na aprovação para a PCDF. Alberto, bem-vindo, valeu pela presença aí, parabéns pela aprovação. Obrigado. E, cara, conta melhor um pouco dessa sua história, que a gente quase te perdeu aí para Tóquio 2020, como é que foi isso aí?
Ah, foi mesmo, cara. Eu lutava karatê, né, tipo, eu lutava karatê desde os 10 anos de idade, e foi lá que eu encontrei, assim, um lugar para despejar, assim, toda a energia que eu tinha quando eu era criança, assim, mais novo, né, porque eu tentei todo tipo de esporte, e em nenhum lugar a galera era competitivo o suficiente, assim, tipo, eu era muito competitivo, muito, muito, ainda sou, mas, tipo, canalizei de uma forma mais saudável, assim, eu acho. E, por exemplo, no futebol, o pessoal não queria treinar todo dia, e eu treinava todo dia, tipo, praticamente o dia todo, mas era uma criança, né, mas eu gostava. No basquete também, no judô também. Só que no karatê, eu entrei num lugar em que tava a nata, assim, aqui em Brasília, na época, tinha, assim, era 80% a 90% da seleção brasileira era de Brasília, de um mesmo técnico.
Legal.
Que foi o lugar em que eu fui cair por mero acaso, assim, entendeu? E eu cheguei lá e a galera voando e tal, e todo mundo gostava muito de fazer aquilo, lutava muito, com muito prazer. E aí, tipo assim, eu me encontrei ali. Tipo, comecei apanhando muito, muito, e voltava chorando pra casa, assim, mas eu tava feliz, entendeu? Eu passei as férias inteiras, tipo, apanhando muito. Tipo, é muito bom frisar isso. Só que as pessoas, tipo, me respeitavam. Eles têm um respeito muito grande. Só que não tem como evitar, né? E aí, eu era o mais novo de toda a galera. Eu só tinha adulto, né? Então, assim, só adulto e faixa preta, né? Faixa branca, né?
Quem não sabe, né? É a primeira de todas.
É a última de todas. É. Só que o pessoal, tipo, dava maior valor pra mim, porque eu era bem persistente, né? Enfim, por isso eu resolvi continuar no esporte. Mas, de toda forma, tipo assim, aí eu ganhei muita coisa no esporte, ganhei muitos brasileiros, foram 4 PANs e 5 sul-americanos, uma coisa assim, não me lembro de cabeça agora, campeão no mundial escolar, 3º no mundial geral, né, tipo, muita coisa, então eu tava no caminho pra Tóquio 2020.
Isso até quando, assim, tipo, que...
Isso foi até 2019.
19. E aí, você tava...
Comecinho de 2019. Assim.
Pegada de atleta profissional é um negócio pesado, né? Pro corpo, pra mente, a rotina era...
Era.
Tinha tempo pra mais nada.
Era comer, beber, treinar e dormir. Porque, tipo, era de treino, assim, era muito tempo. Tinha dia que passava de 6 horas, assim. E de treino, né? Porque, assim, de estudo já é muito pesado, porque assim, no foco. De treino é muito mais pesado, ao meu ver, porque tem a questão do raciocínio, que tem que estar muito ligado, e o seu corpo, o seu condicionamento, assim, tem que estar a milhão, porque se você tiver um condicionamento ruim, o raciocínio começa a falhar e as consequências são péssimas, entendeu?
Você deu uma comparada aí, rapidamente, né, da sua rotina de atleta e comparou com o estudo. Quais eram as principais semelhanças nesse caso, da sua rotina de estudo e da sua rotina de atleta quase olímpico? Hein?
Então, tipo assim, o estudo e o esporte, eles têm muito em comum. Muito mesmo. Eles têm em comum tanto na esfera micro quanto na macro. Tipo assim, quando você olha, se você fechar o escopo, você consegue ver que a persistência do esporte, a resiliência, você saber perder e ganhar, você não ter vergonha de medir o seu desempenho, porque lá a gente lutava muito, que é como se fosse um simulado. Você chega lá, quem luta, quem faz uma roda e quem ganha, fica. Então, tipo assim, você, como se fosse uma competição dentro.
Mata-mata.
Um mata-mata, assim. E isso, assim, a gente não tinha nenhum pudor de fazer, porque tinha que fazer pra sondar. Então, eu também não tinha nenhum pudor de fazer simulado e ir mal. Tipo assim, essas coisas. E eu conseguia parar e respirar e ver, cara, deixa eu ver o que eu tô errando que eu posso melhorar e o que eu tô errando que eu realmente não estudei. Então, tipo assim, eu já tinha essa maturidade de antes, sabe? Não é como se eu tivesse que aprender isso enquanto eu estivesse fazendo.
É uma maturidade de resistência, de resiliência, sei lá, de não se abater na dificuldade.
É, sim. Então, tipo, olhando o aspecto micro, é isso, sabe? Tipo assim, a capacidade de estudar, no meu caso era treinar, mas de ficar longas horas concentrado em uma coisa, e todas essas capacidades que eu falei pra você. Mas a longo prazo, tem um outro que eu acho que é ainda mais importante, que é a capacidade de planejar, de se planejar a longo prazo, de conseguir olhar as coisas sob perspectiva. Porque eu começava, tipo assim, de 2 em 2 anos, a gente tinha campeonato mundial. Só um por país vai. Um por país por peso, né? Vai.
Sim.
Então, eu tinha que olhar, tinha um ano que eu chegava assim, cara, eu tinha que olhar desse ano, eu tinha que olhar os 2 próximos anos, eu tinha que conseguir visualizar os 2 próximos anos para ver como é que seria a organização do treinamento. E a organização do treinamento tem muito a ver com a organização do estudo. Por exemplo, no início do treinamento, a gente fazia umas paradas muito pesadas e que eram necessárias, para um treino de base.
Fundamentos,
sem os quais a pessoa pode fazer voadora, assim, que não vai ficar, não vai encaixar. Porque, assim, quando você luta, não é só você bater, você tem que saber o momento certo, conseguir sentir o momento certo, né, de fazer a coisa e conseguir se prevenir do que pode vir de lá. Então, tipo assim, os fundamentos de tempo e distância, eles são essenciais, são coisas que só a nata tem, entendeu? São os fundamentos. Então, a gente foi passando de fundamentos, que são chatos e geralmente machucam muito de ficar treinando, cansa, são às vezes entediantes, mas eles são necessários. A gente passa de fundamentos para deixar as coisas cada vez mais específicas, cada vez com mais lutas e disputas mais específicas, até chegar na véspera e ficar algo real, entendeu?
Vamos lá, vamos traçar um paralelo aqui, ó. Fundamentos, matérias básicas ali, ó. Informática, direito administrativo, português. Aí beleza, daqui a pouco você começa um negócio mais punk, que é contabilidade, estatística, até chegar no simulado.
Sim, pode ser isso, ou então, a minha visão que eu tive na época foi mais para eu peguei as básicas, porque assim, eu não fui pela divisão básica específica que se tem no edital, né? Eu fui pela edição, pela visão de que o básico seria o essencial, o que é essencial, contabilidade, legal, informática, português, RLM, estatísticas, o que é essencial.
Ah, porque no caso você já tinha um concurso em mente. Você não começou a estudar para concursos, né?
Isso, eu já comecei para o...
Para PCDF.
Então, eu peguei, não, beleza, é isso aqui? Então tá, então eu vou ficar bom nisso aqui. E se eu ficar bom nisso aqui, eu já tô, assim, muito à frente de muita gente. Depois eu olho para as legislações, para essas coisas assim, depois eu vejo isso aí. E realmente, e outra, não foi só isso, foi a forma também. Muita apostila no início, muita apostila, muito material teórico, uma coisa que eu vou ter que absorver e tal, e que eu sabia que podia não fazer diferença a curto prazo, mas a longo prazo eu ia estar, assim, anos luz de quem pegou e quis ir direto para o resumo, para a questão e tudo mais, porque eu ia estar mais fundamentado, eu ia entender o que é aquela coisa. Então, quando eu via banco de dados, eu não queria saber, assim, quais são os mnemônicos. Não estava nem aí para isso.
Você estava lá atrás ainda.
O que eu queria saber entender. É o que é um banco de dados. Então, eu saquei o que é um banco de dados, onde é que ele fica, como é que as pessoas pensam a construção dele, de qual modelo para qual modelo ele vai. E daí eu resolvi até criar meus próprios mnemônicos, alguma coisa assim.
Isso dá muita clareza na hora de você aprender, né? Tipo, você decorar uma coisa, como muitos fazem para concurso, e tem seu mérito, dá questão também, mas você realmente... Pô, o banco de dados é tal, é esse aqui, mas você sabe qual é o conceito lá atrás, você entende para que vai aplicar, enfim, até...
Sim.
Tem gente que não gosta, dá certo para muita gente, mas também dá certo. Pois de outro jeito, né?
É porque, assim, quando eu vi quando eu faço esse negócio, que no Karatê...
Uma regressão, né?
No Karatê eu fazia muito isso, assim, eu não gostava de fazer nada sem um propósito, assim... Por exemplo, vou fazer
porque
a coisa
estou
de
fazendo.
Tal jeito. Mas é por quê? É porque é funcional. Tipo, o certo é o que dá certo. Se para a pessoa não dá certo,
isso
do jeito que eu estou falando, tudo bem, cada um desse jeito, né? Mas para mim, eu vi que isso funciona muito. Eu pegar e entender. Cara, de onde veio a coisa, para que serve, quem inventou. Porque uma coisa que eu acho que me falta muito em concurseiro é... Tipo, as coisas que a gente vê, os conceitos, eles têm um nome para ajudar, facilitar a nossa vida, sacou? Os caras não inventam os nomes para atrapalhar, sabe? Então, tipo assim, desconcentração, descentralização administrativa. Descentralização, você vai mudar, você vai criar um novo, você vai descentralizar, você vai pegar o centro.
Ó, tá rolando tipo, aula aqui ainda de graça.
Paradas, entendeu? Eu comecei, cara, e aí você vai entendendo.
Ah, é por isso que...
É, e não um mnemônico, entendeu?
É,
e daí eu ia para o cada vez mais específico, cada vez mais questões, até ir mais pro simulado mesmo, sabe?
Uhum. Tipo,
focar mais em ir bem em simulado, entendeu?
Entendi. E aí, simulado é o passo anterior à prova, né? E o Alberto, Beto, né? Lá no Instagram, você é o Beto.
Uhum.
Te falar, quando que você contou aí que estava planejando para sua vida viver do esporte, do karatê, Tóquio 2020 e tal? Quando que deu um estalo? Pô, porque do nada você era, pô, um atleta olímpico quase, ele tentando ser um atleta olímpico. Uhum. E optou por ser concurseiro. O que, que aconteceu na tua vida, cara?
Não, então, cara, tiveram algumas coisas que aconteceram ao longo, tipo assim, da minha carreira, né, de atleta. É, só que são aquelas coisas que, assim, no esporte tem muito, né, que são muitas lesões, muitos machucados.
Uhum.
Só que enquanto você tá naquela vibe, você meio que, tipo, ignora isso e bola pra frente,
releva,
sabe?
Né?
Releva, é. Só que teve um estopim que... Foi quando assim, eu olhei pra trás e falei, caraca, não sei fazer nada, né? Não sei fazer nada. Eu só sei lutar.
Eita!
É, eu não sei mexer no Word, não sei mexer no Excel, não faço ideia de nada. De que tipo, seja realmente importante na sociedade, entendeu? Então eu pensei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa. E esse estopim foi o seguinte, foram dois eventos, assim, tipo, com um intervalo de uma semana. Fui no Campeonato Brasileiro e... Aí tava ganhando as lutas, tava indo bem e tal, até que eu tomei um soco que acabou pegando sem luva, assim, a luva do menino saiu,
raspou.
Assim, e pegou o cantinho da mão aqui, assim, pegou no meu, aqui embaixo, assim, sabe, cortou, assim, um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo, sabe, do meu pálpebra. Foi meio que na glândula lacrimal, uma coisa assim, deu um problema, sabe, eu tive que ir pro hospital direto, porque ficou sangrando muito, muito, e botar ponto. E acabou ali, né? A competição acabou ali, tipo, não podia mais voltar. E o menino não pôde também, né? Foi desclassificado e o meu, tipo, foi bem ruim essa situação, sabe? Bem chato. Aí, beleza, né? Foi daquelas coisas assim, tipo, saco, né? Mas beleza. Aí, na outra semana tinha o Mundial e... Aí, tipo, tinha que...
Aqui? Isso?
Isso, não, não. O Mundial foi na Espanha, mas o brasileiro foi em Belo Horizonte, assim. Aí... Falei, cara, beleza, eu vou costurar aqui, tem a médica da seleção lá, eu vou lá pro Mundial e tal. Era em uma semana, era em duas, eu não me lembro. Mas enfim, chegou lá no Mundial, pude treinar pouco, né, pra não ficar sangrando muito e tal, cicatrizar logo. A médica tirou o ponto um dia antes de eu lutar.
Putz.
Aí tava, beleza.
Tava beleza, okay. Tava tranquilo.
Beleza, passou o drama aqui e tal, agora vamos terminar essa novela, né? Aí fui lutar com um cara da Palestina, assim, cara, bicho ruim pra caramba, tipo assim, isso não é tirando, mas é real.
Ele não vai ver esse vídeo, pode ficar tranquilo.
Não, cara, bicho, eu tinha me aventurado no peso pesado, né, essa época, que antes eu era do meio pesado, né, depois fui pro pesado, eu também não tava querendo mais segurar peso, eu já tava meio assim, sabe, cara, eu vou segurar peso não, velho, vou malhar pra caramba aqui, ficar grandão, e é isso aí. Aí fui no peso pesado, só que no peso pesado, eu tenho 1,85, no peso pesado eu era baixinho. Entendeu? Tipo, os caras... Aqui no Brasil não, mas lá fora, os caras são muito grandes. E esse cara da Palestina era enorme, cara. E ele era grande pros lados e, tipo assim, grandão, sacou? Aí eu, beleza. O bicho deve ser meio ruim, meio lerdo, né? Tranquilo. Aí fui. Tava lutando bem com o cara, só que, tipo assim, no comecinho da luta, ele bateu... Porque a luva do karatê, ela é aberta pros dedos aqui.
Sim, sim.
Pra você poder pegar o kimono, derrubar e tal. E o maluquinho socou assim. E o...
Pô,
o soco passou.
Ele combinou. Vamos criar uma teoria aqui. O cara que foi eliminado por causa do teu soco, ele entrou em contato com esse cara e falou, ó, olho dele, dá com o dedinho.
Foi no outro olho. Cara, pra piorar, aí eu fiquei ruim dos dois olhos, né? Que já tava bom, né?
Eu nem sei, viu? Se não foi melhor pra você que mudou o olho.
É, sim, eu também não sei, também não sei. Cara, aí beleza, eu passei. Foi, na hora eu fiquei vendo só preto, né? Tem até uma foto, cara, que eu consegui, um print, cara, eu vou te mandar. Alguém tirou foto nessa hora que eu tava lutando assim, ó, um kimono, assim, com essa cara, assim, olhando pro técnico, ouvindo orientação, sabe? E assim, é só uma advertência pro cara que me deu a dedada, né? Pra mim poderia ficar cego, né? Pra ele é só uma advertência.
É, tranquilo,
só uma... Tipo, entendeu? Aí, eu já naquela hora eu comecei a fingir, caraca, o que que eu fiz na minha vida? Aí, tipo, perdi a luta, não consegui lutar lá e tal, perdi. É... Só que passou, é como se, tipo assim, pra todo mundo, tipo assim, ah, o Alberto perdeu a luta. E aí continua, vem a próxima luta, vem a outra, vem a final legal do fulano de tal, não sei o que lá. E eu lá, vendo preto.
Entendeu? Ficou cego.
E eu lá, assim, vendo preto. Aí passei o dia inteiro vendo preto, tudo preto. E aí depois começou a variar, assim, às vezes ficavam umas manchas e tal. No outro dia tinha só umas bolas.
Tipo, só em um olho, só no olho só do no Mundial. Olho,
só no olho do Mundial. E nesse tempo que eu fiquei, assim, eu fiquei refletindo muito sobre, tipo, sobre o que eu ia fazer, porque eu não sabia, né, tipo... Ninguém te avisa, né? Até igual a ideia que a gente trocou outra vez, né? Tipo, ninguém avisa que vai acabar. Em 3 dias eu falo, tipo, pô, daqui 3 dias vai passar, então tá beleza. Ninguém fala isso porque ninguém sabe. Então eu achava que poderia não passar. Poderia ficar alguma sequela ou alguma coisa assim. Eu sei, cara, velho, eu não sei fazer nada e tal. Tipo, se ficar assim, eu não vou conseguir lutar. E também não vou conseguir fazer porque eu não sei fazer mais nada. E esse foi o estopim pra mim. Eu comecei a olhar pra trás. Eu vi que, tipo assim, se você vir aqui meus dentes, ó, eles são afundados, esse aqui é preto, e aqui, esses dentes da frente, de cima e de baixo, são todos, já fiz canal em todos, porque...
Ah, já mudou.
É, pra você ter uma ideia, e eu usei aparelho por 8 anos, porque assim, era pra usar só 2, só que aí meu dente afundou, aí tive que continuar. E aí foi assim, teve uma vez que foram 3 afundadas numa mesma luta, na final do Arnold Classic Brasil. Aí, mesmo 3 afundou, assim, afundou, aí eu voltei com a língua. Blá, aquele monte de sangue. Aí afundou de novo, voltei. Blá,
mas se apanhou pra caramba.
Cara, muito, muito.
Ganhou essa luta?
Cara. Não, essa não. Essa não, eu já ganhei desse cara outras vezes, mas nesse essa vez...
Aí...
Não, você não imagina, cara. Seu dente parece uma dobradiça de porta, assim, ó. E você fica, caraca, o que eu vou fazer, cara? É bom falar dos fracassos também, eu já falei das minhas vitórias, né? Mas isso aí é a base do iceberg, esses negócios.
É o que tá abaixo da água ali, né? Que ninguém vê.
É, e aí teve. Aí eu voltei pra casa com um dente super sensível, mas tava no lugar.
Uhum.
Tudo sensível pra caramba, assim, sabe? Não conseguia comer nada e tal. E aí eu fui treinar com um amigo, né? Meu parceiro de treino. Aí o cara, tipo, no treino você fica um pouco mais desligado, né?
Uhum.
E aí eu dei um mole, tomei um chute na boca, e aí a dente não voltou mais. E agora ficou assim, sabe?
Show de bola.
Você vê. Excelente. Então aí eu comecei a olhar pra trás, nesse negócio do olho, eu olhei pra você, caraca.
Você lembra das pancadas da vida?
É, você, pô, meu joelho é péssimo, meu tempo um problema no ombro, aí fui vendo meus dentes. Você, cara, meu nariz também, tive que fazer cirurgia. Eu, cara, quer saber, cara? Eu já tinha vontade de ser, na época era bombeiro, mas eu pensava muito na polícia também. Você, cara, eu vou estudar pra esse negócio, cara. Se
cara,
alguém consegue, eu consigo fazer
isso. E assim, é uma decisão difícil, né? Porque assim, querendo ou não, quando o cara tá nessa aí de tipo, pô, ir pra mundial, de viajar, de competir, pô, imagino que teus brothers, tua família, teus pais, sei lá, ficam com uma expectativa assim, né? Cria uma expectativa de você e acaba que vai te por um tempo te manteve muito forte pra conseguir, mas chegou algum momento que você tentou desistir, como é que foi? Tipo, falou que ia desistir, como que foi,
cara,
a reação,
tipo,
das
assim,
pessoas próximas?
Vou te falar, os meus pais adoraram. Assim,
chega de apanhar, moleque, não aguento mais, o plano de saúde tá caro.
É, minha mãe mesmo, porque, ufa, ainda bem, foi, acabou. Sabe? Meu pai também gostou, apoiou muita ideia, meu pai ele é servidor do TJ, então, tipo assim, ele sempre me mandava concurso, mas eu não tava nem aí, então, tipo...
Olha aqui, né, o concurso do Banco do Brasil, você... Peraí, pai, tem uma luta na Espanha, semana que vem.
É, pois é, já com a galera, por conta, né, e tal.
Pô, ganhar diária.
É, sim. Não, assim, é uma vida muito massa, né, tipo, assim, você viaja o mundo
todo. É cansativa, mas é massa.
É massa, você viaja o mundo todo com seus brothers.
Tem
tipo, fazendo o que você quer fazer.
Tem uns brother meu do grupo Menos a Mais, quem gosta de pagode conhece, são aqui de Brasília.
Eu conheço, pô.
São meus amigos, um deles é meu amigo de infância, conheço pessoal, frequento casa. O pessoal do staff é muito meu amigo, principalmente, um deles foi padre no meu casamento. E eles falam exatamente isso. Cara, é muito legal, a gente tem acesso, pô, que a gente é muito fã, pô, celebridade que a gente gosta bastante, pessoas que a gente conhece pelo caminho. Mas, irmão, é difícil, porque... Eu consigo ver esse meu brother, que é meu padrinho, hoje em dia, terça-feira. Que a partir de quarta-feira, quinta-feira, ele tá viajando, só volta domingo à noite, só volta segunda-feira. Então, ele até brinca, a gente marca o negócio final de semana, ele, bom, vocês já sabem, né? Não, estarei, se quiser fazer uma coisa terça-feira. E imagino que seja essa pegada. É legal, mas é cansativo. Continua na história da desistência. Todo mundo gostou? Seus pais, seus amigos e o pessoal do Karatê?
Pois é, cara. O pessoal do Karatê foi complicado. Porque, tipo assim... É porque, assim, alguns amigos... A minha sorte aqui, como eu falei, eu era o mais novo da galera. Uhum. Eu entrei lá na academia mais novo e continuei nessa mesma academia. Então, tipo assim, muita gente antes de eu sair, eu fui o último a sair. Tipo, quando eu tava treinando só eu e saco de pancada, nessa época aí já, sabe? Eu, meu técnico, saco de pancada. E aí, e o pessoal mais novinho, assim, que às vezes não queria tanta coisa, assim. E a galera mais velha já tinha saído, sabe? E alguns passaram em concurso, tipo, pra bombeiro aqui de Brasília, pra...
PMDF, imagino.
PMDF, teve um que pra agente penitenciário. Então, tipo assim, a galera já tinha passado em algumas coisas. E eu só fui, tipo assim, já que já tinha essa porta aberta, né? Peguei e falei. Eu falei, pô, eu vou sair pra estudar e tal. Aí, assim, aqui de Brasília foi tranquilo. Meu técnico me apoiou, minha família também. Só o pessoal da seleção que, tipo assim, achou que eu era louco, entendeu? Tipo assim, pô, você tá bem, você tá voando, você tá fazendo isso aqui, como é que você vai sair da seleção? Como é que isso? Tipo assim, parece que eu tô tendo um regresso, né? Parece que, tipo assim, eu tô decaindo, saca? Regredindo. Só que, na verdade, eu queria alçar um voo muito mais alto, né? Então, tipo assim, eu realmente... Tipo, eles não conseguiam ver. Eles não conseguiam ver na época, sabe?
Imagino que pra eles é o mundo deles, né? Tipo, pô... Sim. Tá fazendo sucesso, no, às vezes até o técnico, sei lá, enfim, quem tá... Pô, o sucesso que eu queria ter, você pode
aí,
chegar.
Isso aí, pois é. Não, assim, a sorte que eu tive, isso aí que você falou acontece muito, é que o meu técnico, ele foi muito bom na época dele, foi tipo assim, um ícone e tal.
Não foi frustrado então, carreira.
Não, ele foi super realizado. Uhum. Então, tipo assim, ele é bem resolvido pra caramba, saca? Agora tem os caras lá, assim, que não conseguem, simplesmente não conseguem entender.
Enxergar,
porque,
vida
assim,
fora.
Porque assim, eu já vi ali no esporte o que eu tinha que ver. Eu cheguei, cara, eu vou ver de novo, só tem uma vida.
Vai ser isso.
Eu já vi aqui, eu vou ver de novo. Porque chegou num ponto que era assim, você vai lá, sul-americano, pan-americano, mundial. Aí, o que que vai ter no outro ano? Ah, sul-americano, pan-americano. Entendeu? Ah, e no outro?
Estadual.
Sacou? Aí você, tipo assim, estadual não tem graça. Aí você vai ver brasileiro, é massa. Só que, tipo assim, é massa pela galera também. Entendeu? Tipo, você chega nessa vibe que você começa a ficar...
As mesmas pessoas, vivendo em ciclos.
Não, eu já conheço vocês. Eu sei
já lutei 12 vezes contra esse cara.
Tipo isso, cara. Tipo assim, quando você tá, às vezes, juvenil, assim, é massa. Porque você vai subindo de categoria de idade,
você
assim.
Você vai vendo a evolução.
E você vai pegando a galera mais velha às vezes e tal, e é legal. Só que quando é, tipo, sênior, são sempre as mesmas pessoas que vão pro Sul-Americano, pro Pan-Americano e pro Mundial. São sempre as mesmas. Então, tipo, enche o saco às vezes, entendeu? E encheu meu saco e não dá pra desencher o saco. Eu fiquei de saco cheio. Sei lá, já vivi isso, agora eu quero aprender a andar de kitesurf, quero usar paramotor, quero aprender a surfar, quero aprender a fazer coisas que eu não sabia, não sei fazer ainda. Quero aprender a dançar forró.
Entendeu? E quero fazer concurso. Mas vamos lá, aí, como você falou... Você não sabia nada. Você olhou, caramba, e agora? E em relação aos estudos, a gente já tinha a oportunidade de conversar com o Alberto, e ele meteu pra mim, eu nunca vou esquecer dessa frase, eu não sabia mais separar sílabas. Cara, como que foi quando você pegou o livro e falou, bom, vou começar a salvar concurso? A primeira reação foi, vou voltar pro Karatê?
Caraca, cara, não quis voltar em momento nenhum, cara, porque... Porque eu já sabia, eu tava bem convicto do que eu queria, sabe?
Você tava convicto do que não queria?
Do que não queria. Do que não queria, isso. Do que não queria. E depois foi aumentando a convicção do que eu queria. Uhum. Mas o que eu não queria tava bem claro. Então, tipo assim, eu peguei, assim, um amigo meu passou pra... Na verdade, ele... É um colega meu, assim, a gente conversava pouco. Mas ele passou pra PF em 2018, sabe? Uhum. Aí eu fui falar com ele, pô, velho, e aí, como é que você estudou? Ele falou, cara, é PDF, cara, o negócio é PDF e tal...
Deu ali o primeiro bizu, assim, primeira dica.
Eu pensei, cara, mas eu... Será que eu vou me adaptar a esse negócio? Eu sempre tive aula, né? Presencial, né? Igual todo mundo, né? Aí PDF, um choque, cara. Cara, demorava... Você não pode falar isso, né? Demorava, cara. Era uma semana para um PDF, entendeu? Caramba. Era uma semana para um PDF, cara.
Ritmo bem lento.
Não, muito lento, assim. Era muito difícil de progredir e eu era muito perfeccionista, assim. Eu queria... Porque no Karatê eu era, assim, sabe? Mas isso no concurso não ajuda muito.
Você queria sair do PDF sendo... Podendo dar uma aula naquele PDF.
Sim. E não é o negócio. Não é isso, né? Tem que dar uma passada. Pelo menos eu vi que funciona melhor assim. Dou uma passada geral, entendo do que tá falando. Depois eu vou aprofundando e tal. Como se fosse um arado mesmo, mas devagar, né?
Chega ali no PDF do direção, resumo direcionado, você, opa, os gaivotas estão tudo aqui, o filé tá tudo aqui. Aí você começa a ver o que você pode até... Sei que pode até cair, mas improvável.
Talvez na segunda vez que eu vi no edital eu vejo esse ponto e tal. E, cara, aí eu via lá direitos humanos, eu queria saber tudo sobre Tribunal Internacional de Direitos Humanos, tudo. Aí depois, cara, que eu fui ver que não tinha nada a ver, não era nada aprofundado, assim, o assunto, sabe? Uhum. Eu não precisava ser um expert. Então, mas assim, por essa minha vontade de ser um expert, e mais o outro problema, os mapas mentais, tipo, cara, eu fazia com lápis de cor, assim, tipo, cara, demorava muito.
Comprou um estojo da Faber-Castell.
Comprou um estojão, aí tinha lá, eu fazia, pegava uma cartolina enorme, aí fazia a parada, aí grudei na parede do quarto.
Não usou pra nada na hora de passar na
parede. Cara, deixa eu te falar, eu usei pra algumas coisas, mas assim, o negócio
é que... O tempo gasto não vale a pena.
Não vale, porque assim, eu não é só pra fazer demora pra caramba, porque aí vai lá e pinta o negócio. Então. Mas o negócio foi o método de revisão que eu tava usando. Que eu via o mesmo mapa que eu criava, eu tinha uma planilha lá e tal. O mesmo mapa que eu criava, eu usava ele, eu revisava por 30 dias seguidos. Depois, um dia sim, um dia não, durante 15 dias, uma coisa assim, sei lá.
Só para o pessoal entender, isso aí que você tá falando era quando?
Isso aí era...
Fim de 19?
Isso aí foi fim de 19. Foi fim de 19.
Tipo setembro, outubro?
Não, eu comecei a estudar em novembro de 2019.
Novembro de 2019.
E isso aí...
A prova da PCDF, lembrando, né, seria em março.
Em março, isso. Não, e assim, chegou março, eu não tinha... Acho que eu tinha visto constitucional. Constitucional, direitos humanos...
Se a prova fosse em março...
Nenhuma chance.
Zero.
Ia fazer a passeio. Tipo assim, mó dedicação, né, porque eu não fazia mais nada, só estudava. Uhum. Só que esse meu método tava, tipo...
Te consumindo muito e te dando pouco retorno.
Pois é, e eu fiquei enraizado naquilo, eu não conseguia parar pra ver que eu tinha que ficar um pouco mais maleável e testar outras matérias, coisas, né? Sabe? Então foi aí que eu conheci o Cabeça lá, né? Que ele pegou e falou, cara, tem que fazer mais questão.
Cabeça é um amigo que te ajudou a... Conta aí, pô. O pessoal
não,
tem que saber o que...
Não, Cabeça, né? Cabeça é um brother que eu conheci nesses grupos de concurseiro e tal. Que ele tava, tipo, primeiro lugar dos rankings.
Cabeça daqui?
Cabeça daqui, ele tá na NP agora.
Ah, olha aí, ó. Na PF, show de bola.
O cara, ele é cabeça mesmo, viu, bicho, é foda. Aí ele pegou e falou, mano, tem que fazer mais questão e tal. E muito prestativo, cara. Tipo assim, eu cheguei lá, numa humildade, chamar ele e tal. E ele, tipo assim, já foi me dando o caminho das pedras, assim, sabe? Pô, tem que fazer mais questão, é importante ser... Tipo, não perde tanto tempo revisando tanto tempo assim. Eu fiquei meio apegado ao meu método por um tempo, sabe? Uhum. Tipo, pô, eu tô com medo de esquecer e tal. Mas depois que eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo, deixar rolar,
sim,
eu aprendi muito mais rápido. As coisas começaram a fluir. E aí foi daí. Isso aí foi em junho do ano passado. Não, foi quando saiu o edital da PCDF. Eu não acho que foi em junho ou foi antes, eu não sei.
O edital lá atrás? Tá, a primeira vez?
Não, de agente.
Ah, tá. Não, agora exatamente não vou lembrar. Eu sei que as provas acabaram sendo em agosto, dia 22 de agosto.
Mas acho que foi tipo maio ou junho do ano passado que saiu o edital. E saiu com matérias novas, né? Saiu com contabilidade.
Não, a gente saiu em 2020, né? 2020, isso aí.
2020. E aí, com matérias novas, né? Contabilidade, a informática aumentou, tipo, mais que dobrou de tamanho, né? Se não me engano. Estatística.
Mas... Parecido com o da PF.
Parecido com o da PF,
E a gente, pelo menos aqui na direção, a rapaziada tava batendo nessa tecla de que ia ser bem parecido, só que veio espantosamente parecido.
Sim.
O pessoal até brincou na época que, vocês estão querendo equiparação salarial da PF? Então toma equiparação de edital primeiro.
Caraca, velho. Pois aí, veio uma pancada. E eu, cara, eu pensei, tá, velho, vou ter que ir com um ritmo mais acelerado. E foi. Porque, assim, eu queria estar pronto para a prova lá em 2020, né? E te ver isso tudo em cima, pós-edital, é difícil pra caramba.
Primeiro era o quê? Era setembro ou outubro, alguma coisa assim? Não vou lembrar agora, mas
eu
era
acho
por
que
aí, né?
Era, tipo isso.
Por aí.
Eu acho que era talvez, tipo, agosto, cara. Agosto, era agosto, setembro, já? Por aí.
Eu não vou lembrar agora, não, tá? É muito concurso que eu trabalho. Mas, enfim, aí, como você falou, se fosse mesmo em março, você não ia ter nenhuma chance de prova. E aí acabou que... A prova foi postergada. E para você, uma boa notícia. A partir daí, você conseguiu melhorar seu método de estudos.
Sim, por incrível que pareça, assim, eu comecei a ver contabilidade, informática, lá, estatística, tudo depois que saiu o edital de agente. Mas se a prova fosse naquela época, eu teria passado também. Assim, eu acho que eu teria passado, porque eu tava bem nos rankings, né? Só por conta da mudança de método, né? Então, tipo, assim, já, da flexibilidade é
você
importante.
Você já sentiu uma evolução.
É, já senti a evolução do caramba. Evolução do caramba.
E aí, cara, vamos lá. Quando você... Aí chegou na prova, como você marcou um... Você marcou poucas opções, né? A gente...
Cara, depende, assim, da prova.
Referencial.
Depende da prova, porque, tipo assim, teve a PF, né? Que eu fiquei com 81, só que eu fiz só 87 itens, sacou? Eu marquei só 87.
Pô, muito foda. Muito bom.
É, mas, tipo assim, eu já vinha conseguindo fazer isso antes, nesses simulados que o pessoal faz aí, simulado nacional, teve toda a direção e tal.
Sim.
Que já teve simulado que eu fiz, tipo, 90 pontos, tipo, errando uma questão. É, 100 pontos, errando três questões, uma coisa assim, sabe? Tipo, já aconteceu. É, e eu pensei, cara, eu tô bom nesse negócio, tipo... Era meu primeiro concurso, pelo menos a PF era o primeiro concurso, né?
Uhum.
E aí eu pensei, cara, eu tô bom nesse negócio de fazer assim. Eu vou seguir isso. Eu vou seguir isso aqui, eu vou fazer desse jeito.
O que rolou na PF?
Cara, na... O quê? Teu PF eu passei.
E aí como foi?
Tipo, a prova...
Seu resultado, é sua...
Então, tipo assim, na...
Você tava apostando mais na PF, na PC?
Cara, não, assim, eu tava meio assim com esse negócio da PF, de mudança, né? Na época.
Sair daqui.
Eu sabia que eu tava bem preparado. Tipo assim, na PF eu já fui com uma calma na alma, assim... tranquilão, eu sabia que, tipo assim, eu tava bem preparado, se eu ficasse de boas. A única coisa que eu sabia, assim, tipo, a única coisa que pode me atrapalhar agora sou eu. Então, tipo, isso aí vem outra coisa do karatê, sabe? Tipo assim, eu faço o meu máximo, quando chega perto, eu já sei, eu já tô com a consciência tranquila, tipo assim, eu fiz tudo que eu podia fazer, tá tudo ok, e agora, se eu não passar, parabéns pra quem passou, porque eu tô bom.
Eu tô... Entendeu? É, sou eu contra mim.
É, tipo isso.
É uma batalha interna, praticamente.
Sim, era mais, assim, deixar fluir o raciocínio. Sim. Eu consegui fazer as coisas rápido, com calma. Então, eu trabalhei mais nisso. E também tava pensando, cara, eu vou fazer essa prova aqui e tal. Mas eu ainda tava meio assim, sabe? Tipo assim, pô,
não
vou
tô...
fazer mais desencanado, sabe? Então, acabou que, por exemplo, a redação, eu entreguei meu rascunho. Eu fiz ela direto, assim, tava cheio de risco, então entreguei o rascunho. Aí, tipo, acho que valia 11, né? Não sei, enfim. Eu tirei mais de 80%, mas era o meu rascunho, entendeu? Porque eu também, mas tipo, eu terminei bem antes. Porque eu também não queria chegar e passar limpo, sacou? Depois que eu pensei, cara, que coisa de infantil,
chutei o balde,
né, cara? Que
bosta. Poderia ter perdido a vaga.
Poderia ter perdido. Não, ou então eu poderia ter me colocado dentro das vagas, né?
É.
Porque eu fiquei um pouco fora ainda, né? Eu tô nos 25%, né? Enfim, aí, pensei, cara, não vou cometer esse erro nunca mais. E aí também não entrei com recurso de questões que eu imaginava que poderiam ser recorridas, sabe? Eu não entrei com recurso. Eu pensei, pô, cara, eu não vou fazer isso aqui não. Na PCDF eu vou ser mais maduro para esse negócio.
Aí foi maio a PF. E aí, até depois disso, imagino que foco total em PCDF.
Foco total.
E como é que foi o resultado?
Aí na PCDF, cara, eu tô tentando lembrar aqui, eu acho que eu fiquei com 72, 73 pontos, uma coisa assim, né? E aí eu fui mais, assim, na PCDF eu fui mais maduro. Assim, eu tava doente, né? Eu tava com dengue. Né? Eu fui fazer a prova com dengue, tipo, eu... Cara, foi a história que, tipo, eu contei naquele último encontro. Tipo, eu fui pro hospital. É, eu sabia que era dengue. Você tá com dengue, você já pegou antes, você sabe que é dengue. Tipo, você fica sem energia, meio fraco, bebe 10 litros de água por dia. Tipo assim, sabe que é dengue, sabe? Fica bem característico. E a dor atrás dos olhos e tal. E eu fui no hospital só pra tomar um soro, porque eu tava querendo estudar. Tipo, tomar um remédio pra me sedar, assim... E que eu fico, você dá assim, de dor, né? E que eu, de dor assim, de cabeça, estudar. Né? Que eu conseguisse estudar, que eu ficasse hidratado, nem que eu ficasse com soro e estudando, entendeu? E assim, e foi o que eu fiz, na verdade, fiquei com soro e fazendo questão, né? No celular. Fiquei fazendo isso, na real. Eu não conseguia fazer outra coisa nessa época, tipo, eu só queria saber de fazer questão.
E se não fizesse, ainda ficava se martirizando, porra, não fiz questão.
Não, hoje. Não, caralho, hoje eu só fiz 500
perdi,
questões.
Perdi, me perdi.
Pô, não bati nem 1000 hoje, mas assim, na real eu fazia 700 questões. 700
eu questões. Sou um lixo, meu Deus.
É, não, eu ficava nessa, não, tá chegando, depois eu descanso e tal. Aí, cara, eu fui no hospital, velho, tinha uma menininha lá, cara. Nossa, a menininha tava sem máscara. E eles me mandaram parar da dengue. Porque, não, pra dengue não, da Covid. Porque eles não querem nem saber. Né? Tipo assim,
ah, você chegou com um mês sintoma parecida.
É, você chegou meio cansadinha assim. Um pouquinho de coriza, talvez. E eu nem tava, assim.
Tá com cara de Covid.
Covid, vai pra lá e tal. Aí, pô, canal de Covid. Aí tinha uma menininha lá, todas janelas fechadas. Uma menininha sem máscara, tossindo, sem botar a mão na boca e tal. Eu pensei, caraca, cara, essa menininha aqui, se ela tiver Covid, eu tô lascado. Ela veio e tossiu. Ela veio tossindo e tossindo. Tossindo, minha cara.
Caraca, sabe? Mais uma obra encomendada pelo cara do Karatê lá
do
atrás.
Do Karatê, é, só pode ser. Só pode ter sido, viu? Cara, aí beleza. Aí nessa aí eu tomei remédio, um monte de coisa. E, enfim.
Corongou.
Coronguei, mas assim, esse lance de sintoma de Covid, porque foi na quarta. Esse lance foi na quarta. Aí, beleza. A prova foi domingo. Fiz a prova com dengue. Eu ia fazer sábado também, só que eu tava muito mal da dengue ainda.
Sábado, escrivão, domingo.
Domingo a gente. Eu ia fazer a de escrivão também, só que eu pensei, cara, eu tô muito mal, cara. É, eu consigo até fazer, mas eu vou acabar destruído aqui e tal. Aí, eu fui só pra de agente. E eu tava tomando, tipo, de 8 a 10 de água, sabe? Caramba. Por dia. E aí eu pensei, indo muito ao banheiro, muito, muito, muito. Eu pensei, cara, se eu tomar tanta água assim no dia, eu não vou conseguir fazer a prova. É, então vou ter que tomar menos. Por aí eu vou acabar ficando com muita dor de cabeça. Mas beleza, eu vou fazer a prova com dor de cabeça.
Escolhas.
É. Aí eu já fui mentalizando, isso também tinha aprendido no Karatê, né? Tipo assim, de pegar e começar a visualizar o que, que você vai sentir no momento, o que eu vou fazer no momento. Então eu já comecei a, tipo, visualizar as coisas nesse sentido, tipo assim, vai ser foda e tal, mas vai passar e tudo mais. Então eu fiz a prova com dengue, tipo, foi muito ruim de manter a concentração, a cabeça estava doendo muito, e eu acabei marcando mais pontos, mais questões, acabei chutando algumas, assim, que eu tinha alguma ideia vaga do que poderia ser, eu pegava e marcava. Tinha umas questões bem dúbias, foram muitas anulações nessa prova.
Bem complicado.
Foram muitas anulações. E questões muito difíceis de informática também, muito mais difíceis que a da PF, ao meu ver. E aí, eu saí de lá me sentindo, assim, um jumento total, assim, pensei, caraca, velho, sou uma anta. Porque na PF, eu saí, sabe, pensando assim, cara, isso aqui eu tirei mais de 80, com certeza. Mas, a PCDF...
Que era o seu foco? Primário?
Primário, é. Eu pensei, cara, eu sou uma anta. Cara, isso aqui... Aí, depois que eu comecei a respirar e pensar, cara, tá, a prova tava difícil, a nota de corte vai baixar, né? Vai baixar. E realmente, acho que foi o que? 61, né? Alguma coisa assim.
Aí, você saiu o resultado dos concursos. Qual a sua situação hoje, no dia que a gente tá gravando?
Hoje, eu tô na posição... São 400 vagas imediatas, né? PCDF, mais 1.800 até o... Mais 1.800, não. Mais
600 vagas imediatas, 1.200 600, vagas isso. De cadastro.
Mas pra ampla, são 400, né?
Sim.
E aí, eu tô na posição 500 e pouquinho, né? Da PCDF.
Não vai estar na primeira turma, mas... Logo.
É, eles estão... Ainda tem que entrar com recurso da redação, né? Tipo, eu vou entrar com recurso.
Tá enrolado essa...
Pois é.
Sei, a gente tá gravando esse podcast, pode ser que daqui a pouco
eles dão
saia, né?
O calendário.
Mas, realmente, de toda forma, uma demora muito grande. Né?
É, eles vão fazer em data oportuna, né?
Data oportuna, ótimo. Oportuna pra quem?
É, pra quem?
Pra mim, a data oportuna é ontem.
É
duro. É, e na PF...
Na PF eu tô em 700, aí falando em ampla concorrência, né? Porque são 669 de ampla, né? Aí eu tô em 700 e alguma coisa, sabe? Foi bem assim...
Vamos lá. Problema legal, problema bom, problema bacana que o concurseiro gosta de ter é poder escolher o aluno que vai trabalhar.
Uhum.
Você é um cara aqui de Brasília, você vida inteira aqui praticamente? Vida toda?
Toda.
Vida toda aqui. PF, você tinha medo de se mudar? E aí, vai escolher... Que você
cara, pretende? Hoje, por incrível que pareça, tô afim da PF mesmo, sabe?
PF, quer ir embora daqui.
Mesmo. É. Cara, sabe o que acontece? É porque, assim, é um trabalho mais relevante, assim, não tô tirando o pessoal da PCDF. É um trabalho massa também, que foi, na verdade, o que me motivou a estudar pra PCDF.
É, foi o primeiro
não é start. Que eu não acho massa, eu acho muito massa.
É que surgiu uma massa.
Quando eu vou olhar uma questão, pô, de repercussão nacional, você trabalha com crimes ambientais, trabalha com corrupção... Você trabalha com, tipo, cara, com vários tipos de crimes de repercussão nacional e internacional, pô, o negócio é
diferenciado, né?
É muito diferenciado, cara. Você, vale a pena, vai ser legal.
E a sua academia vai ser aqui, em Brasília, a academia ANP é aqui no DF.
Uhum.
E depois você vai pra algum lugar aí distante. E não vai ser Espanha, não, vai ser Norte.
É, tô sabendo.
Tá sabendo,
tô
né?
Sabendo.
Faz parte. E show de bola. E, cara, pra gente já... encerrando aqui, acho muito bacana aí tua história, somente quando a gente consegue comparar aí tua rotina de atleta, de concurseiro. Você saiu de um zero na sua cabeça, tipo, meu Deus, não sei fazer nada, não sei se é palavra sílaba, não sei não sei nada de sei lá, Python, para ser aprovado em dois dos concursos mais tops aí de recentes, né? Banca Sebrasp, nível altíssimo, concorrência altíssima, estudo cada vez mais profissional.
Sim.
Queria que você mandasse um recado pro pessoal que assiste a gente, que vai assistir aqui esse episódio do Pode Passar, que, pô, nunca, primeiro que nunca é tarde, depois que é possível, né, cara? Você não precisa ser expert, você precisa acertar a questão.
Sim. Cara, eu acho que assim, esse lance do recado é muito importante. Você fala olhando pra lá.
Pode ser olhando pra mim, pessoal.
Tá, não, cara, porque é o seguinte, eu tinha TDAH, né? Fui diagnosticado TDAH, né? Tinha te falado. Acho que...
Quem não sabe, déficit de atenção.
É, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E tipo assim, o meu era mais a questão de atenção do que a hiperatividade.
Uhum.
É, porque eu viajava muito, tipo assim, eu não conseguia prestar atenção em aula. É, então assim, histórico escolar, assim, péssimo, péssimo. É, com relação à formação, tipo, até agora eu não sou formado em nada. Tipo, eu vou pegar meu diploma agora, em dezembro, né? Eu vou me formar em dezembro, diploma só ano que vem. Tecnólogo em segurança pública. Tipo assim,
só você
vê, cara, não
pegou
é estatística...
Pegou o diploma pra concurso.
Só pra isso. É, não é estatística, não é contabilidade, não é nada disso. Então, assim, eu lembro que foi em julho do ano passado que eu comecei a pensar, cara, esse negócio da PF aí deve ser... Não é julho, não. Foi, tipo, antes de sair o edital da PCDF, sabe?
Uhum.
Pensei, cara, esse negócio da PF, pô, deve ser massa, mas o edital é fabuloso, né? Contabilidade, deve ser muito difícil esse negócio.
Tô fora.
Aí eu pensei, pô, esse padrão é pra mim, não. Deixar essas cabeças aí, né, e tal. E aí, pô, quando eles colocaram isso no meu edital, que eu queria, eu pensei, cara, velho, eu posso ter que aprender até a construir um foguete, mas eu vou aprender essa parada aqui, sacou? Se tiver que aprender a construir um foguete, eu vou aprender. E esse pensamento foi o que me trouxe até aqui, sabe? Tipo, de pegar e ver, cara, não interessa o que tá na minha frente, eu vou aprender isso, porque eu não tenho
Legal.
Nada menos que ninguém. E aí, tipo assim, eu acho que o recado maior é veja o jeito que vocês gostam de aprender, porque... Eu, quando tipo, fui diagnosticado com TDAH, eu me distraía porque a aula era chata, cara. Tipo assim, se fosse uma coisa mais ativa, porque assim, tem alguma coisa errada. Tipo, se você chega lá e numa aula você tem dificuldade de prestar atenção, mas na hora que você tá jogando videogame você é o cara, tem alguma coisa errada, entendeu? Tipo assim...
Alguma habilidade... É melhor na sua cabeça? Você funciona com algum tipo
com
de...
Com algum tipo de... Mais, de se estímulo. Tiver mais estímulo, você é o bichão. Então, coloca um pouco mais de estímulo no seu estudo. Pô, no meu estudo, eu fazia muitas questões. Depois que eu, tipo, passei essa fase do
PDF, das teorias.
Não, do mapa mental, né? Fazia muitas questões. O caminhão...
A sua competitividade também estava falando alto aí. Pô, quero acertar essa questão aqui. A galera errou. Olhava a estatística do que concurso.
Aí eu olhava os rankings lá, né, cara? Aí eu vi o nome do cara ali, pô, esse cara
esse
aqui...
esse vagabundo.
Semana que vem eu vou te encontrar.
Próximo simulado aí do direção com o projeto Missão, olho na vaga, pode deixar que eu tô na frente.
Sim. Então, tipo assim, eu vi essas entrevistas, tipo, na época.
Legal.
Eu via muito, eu pensava, caramba, a galera é muito boa e tal. E com o passar do tempo, eu fui vendo as entrevistas e pensei, cara... Como é que esse cara passou? Eu acho que eu sou melhor do que ele. Eu
ficava... Só tem pessoa normal aí.
É, aí eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu faço mais do que essa pessoa aí e tal. É, sabe? Aí eu comecei a pensar e refletir sobre isso. Aí a pessoa falava a nota, porque eu já tava tirando umas notas boas nos simulados. E a pessoa falava a nota dela na prova da PF, e eu já tinha resolvido a prova anterior da PF. Então eu tinha um parâmetro. Pensei, cara, eu teria ido melhor que essa pessoa. Aí eu comecei... Então, assim, é legal que o pessoal que tá tipo, ouvindo a gente agora... Consiga, tipo, eu espero que chegue uma hora em que as pessoas ouçam o que eu tô falando e pensem,
pô, tô
caraca,
melhor que esse
eu
cara.
Tô melhor que ele, porque aí você tá preparado, entendeu? Tipo, isso é muito legal, mas primeiro, lógico, humildade, né?
Sim, sim.
Sempre.
Não, quem passou, passou por todos os méritos.
Sim, sim.
Show. Tu ainda é bom no karatê? Tu ainda brinca?
Eu tô dando aula de karatê atualmente.
Ah, tá. Vou fazer um teste aqui. Quebra esse... tô brincando. Show. Cara, valeu demais, Alberto. Show de bola. Valeu. Parabéns pela sua história, pela sua vida e pela sua aprovação. Obrigado. Em breve você vai estar aí, uniforme da PF, pô, aquela moral, tá ligado? Pô, aquela coisa bacana. E com todo o merecimento aí, tenho certeza que, apesar do Brasil ter perdido uma grande chance de medalha, ganhamos aí com certeza, um bom policial federal. Show de bola?
Show.
Valeu, pessoal. Deixem um like aí no vídeo, se inscrevam. Os materiais, o direção aí, que inclusive o Alberto usou, estão aqui na descrição do vídeo. Acessem, conheçam. E até o próximo episódio do Pode Passar, terça-feira que vem, 8 horas da noite. Valeu, tamo junto.
Fala com o parceiro.